Quem, quando fala assim, Salmo 139, sabe o que vem à mente. Não é só um código. Né? Conhece o que está o conteúdo do Salmo 39. Então, às vezes a gente vai passando rapidamente aqui, vai deixando de lado algumas coisas que são importantes. Queria ler então com vocês o Salmo 139. E pensarmos um pouco, né, no que, né, como que Deus pensou a nossa pessoa. Eu vou só ler, vou tentar ler de maneira pausada e deixar que a própria palavra nos fale, né, sem comentários. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei teu espírito? Para onde fugirei tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me cobrirão, e a luz redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasses, excederia os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, graças te damos, ó Pai amado, porque nós não somos fruto do acaso, Senhor. Senhor, tu nos enviaste para esta vida, Senhor, com um propósito. Não foi à toa, Senhor. Nós queremos, ó Pai amado, nos encaixar nisso, Senhor. O dia que nós reapresentarmos a ti, Senhor, aquele dia final, Senhor, tu possas ver o teu projeto em nós executado, cumprido, Senhor. Fizemos aquilo que tu enviaste a fazer, Senhor. Cumprimos nossa missão, Senhor. Nós não nos deixamos nos encantar, Senhor, com outros convites, com outras ideias, Senhor. Senhor, Queremos ser fiel ao teu projeto de vida para nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento. E a gente colocou aqui esse nome, propedêutico, para diferenciar um pouco da maneira que nós vemos sofrimento, maneira comum que vemos sofrimento, né? Então, naquele cego de João 12, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, né? João 9. Perguntaram para Jesus quem havia pecado. Será ele ou os pais dele? E Jesus falou que nem ele e nem os pais tinham pecado para que ele nascesse cego. A cegueira dele não era consequência desse pecado, mas para que a glória de Deus, né, fosse manifesta, é que ele está nessa condição. Então, nós temos, assim, um pensamento comum, o sofrimento como castigo, né? Então, cometer um crime, paga-se a pena. Outra coisa também que nós vemos sofrimento é ele como uma disciplina corretiva, né? Deus corrige seus filhos, né? Então, o sofrimento nesse sentido é bem-vindo. Mas tem esse outro sofrimento, propedêutico, que é um sofrimento que está mais ligado a Jesus, né? Jesus, obviamente, não cometeu pecado, né? E Jesus também não precisava ser corrigido, não precisou ser corrigido. Mas ele sofreu, então ele não se encaixa nas duas situações anteriores. Propedêutico é um termo, mais ou menos, que é o seguinte: introdução, preparação, pró, né? E deutico é mais ligado à aprendizagem. Então, uma preparação e uma aprendizagem. Então, esse é um sofrimento, digamos assim, quase que preventivo. A ideia mais ou menos passa por aí, né? Então, é sobre esse sofrimento que a gente quer abordar hoje, dentro do contexto, lembrando, né, da família. Jesus, ele revela duas coisas para nós. Ele revela a Deus, né? Então, nós podemos revisitar o Velho Testamento depois que conhecemos Jesus e reler o Velho Testamento, né, com todos os conceitos, as chaves que Jesus apresenta no Novo Testamento. Ele revela Deus, nós podemos ter uma imagem distorcida de Deus quando vemos só o Velho Testamento, mas somado com o Novo Testamento, nós temos uma imagem mais exata, né? Deus faz as coisas todas por amor. Deus é amor, né? Então, quando ele exerce juízo, por exemplo, não é que ele deixou de lado o amor e agora vou executar juízo. Não, o juízo está dentro da questão do amor. Se a gente pudesse usar a palavra subproduto, né? Então, o juízo ele é também uma parte do amor. E Jesus também revela o homem. Como que Deus queria que o homem fosse? Se nós olharmos todos os homens, nenhum deles é capaz de cumprir o propósito de Deus. Mas quando olhamos para Jesus, o homem, nós vemos nele o homem como Deus queria que fosse o homem, o projeto perfeito de Deus. Então, Jesus não somente revela a Deus, mas revela também o homem segundo o que Deus planejou para que o homem fosse. O primeiro Adão, ele fracassou. Ele era um projeto original de Deus, mas fracassou. E Jesus, como último Adão, ele cumpre perfeitamente o que Deus tinha proposto para ele. Na família, nós vamos descobrir a nossa vocação e vamos também construir nossa identidade. É um dos fatores mais importantes que tem, né? E nesse contexto, né, tanto Jesus como nós também, que vamos andar no mesmo caminho, a gente vai passar por vários sofrimentos, dificuldades, né, para que nós possamos ver a vida, ver o mundo da perspectiva de Deus. Fazer um julgamento, fazer uma compreensão das coisas, ter o conceito de Deus na nossa mente E Deus vai nos educar, nos ensinar nisso, e isso passa pela via do sofrimento. Inevitavelmente. Né? Jesus sofreu, e nesse caminho nós também vamos sofrer. A gente não vai aqui ressaltar e não vai querer ter aqui a intenção de deixar todo mundo deprimido, né? Olha o que fala sofrimento inevitável. Jesus, quando ele começou a falar de tribulação, e lá em Mateus, né? Eu imagino que ele foi explicando os detalhes e tal, e os discípulos, os ouvintes começaram a ficar com o olho regalado e ficando cabisbaixo e tal. Aí ele falou assim, mas quando essas coisas começarem a acontecer, ergam os olhos, porque próximo está a vossa redenção. Então, os sofrimentos, as coisas que vão acontecer de ruim, não é para nos amedrontar, nos tornar covarde. Pelo contrário, é para nós vermos que aquilo de melhor está por vir. Né? É um sinal. Então, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso também. Aqui tem quatro fatores, mas pode ser mais também que isso. Mas eu acho que o que mais chama atenção são esses quatro fatores aqui, de como que Jesus descobriu a sua vocação e construiu a sua identidade. Né? Nós temos uma ideia de que, e pelo menos eu tinha, né, uma ideia de que Jesus, o menino Jesus, a criança, o bebê, ele era um deusinho. Né? Ou seja, ele, um deusinho. Entendeu? Ele não era uma criança comum. Né? Não era um homem comum. Ele já era um deus, né? Nesse estágio. Para vocês entenderem isso, vou contar uma piada aqui, né? Dos mineiros. Então, num 21 de abril que o... Não, é só de mineiro. Num 21 de abril, quando Orestes Quercias era governador de São Paulo, governava Minas, Newton Cardoso. Né? Newton Cardoso, para os paulistas, é uma pessoa mais ou menos que foi Vicente Mateus. Né? Aqui. Tem várias frases assim, bem famosas. E o Quercia visitando lá Minas, tal, no dia 21 de abril, foi visitar os museus lá, né, que tinha lá as informações lá sobre a independência. E chegou num esqueleto, tinha lá tal, e perguntou para o Newton Cardoso, de quem é esse esqueleto aqui? Né? E o Newton explicou que aquele esqueleto era do Tiradentes. Depois a gente reuniu as peças que tinham sido esquartejadas, distribuídas por aí e tal, reuniu tudo e montou aqui o esqueleto dele e tal, no memorial. Aí passaram, mas já na saída do museu, tinha um esqueleto pequenininho de uma criança lá e tal. E o Quercia perguntou, mas esse esqueleto aqui, quem que é? E o Newton explicou, esse aqui é o Tiradentes quando era criança, horas. Essa ideia, né, de adulto, criança, ser a mesma coisa, ela é comum. Você pega as fotos de algumas décadas atrás, você vai ver que as crianças se vestiam igual adulto. Né? Só o tamanho da roupa era diferente. Que se pensava, inclusive, que a criança era um adultinho. Né? Mas depois descobriu que não é assim. Bom, então, Jesus, ele só tem uma coisa que é diferente de todo mundo. Né? Ele não nasceu em pecado e não pecou. Ele é filho do homem. Né? De uma mulher pode nascer uma coisa diferente que seja um ser humano? Tem um outro caminho que um homem possa aparecer na história sem ser nascer de uma mulher? Não, então tudo que nasce uma mulher é um homem. Então Jesus, ele é um homem 100% representante da raça humana mesmo. Né? Por outro lado, ele não era filho de um homem pecador. Né? Então ele não trazia consigo o pecado. E também não pecou. Mas de resto, Jesus, ele era exatamente como um homem. Ele sujeitou a todas as coisas, sem lançar mão das prerrogativas dos atributos divinos. Em nenhum momento ele fez isso. Então, quando o plano de Deus, que Jesus ia se encarnar, esperou todos aqueles milhares de anos e depois se encarnou, né, foi concebido. Ele ficou 9 meses no ventre de Maria. Né? Imagine quantas coisas estavam acontecendo, né? E Deus esperando a formação daquele homem de Jesus no ventre de Maria. Ele não se precipitou resolver as coisas antes. Né? Ele cumpriu toda a etapa prevista na natureza. Então, a partir dessa decisão, Jesus abriu mão das prerrogativas divinas dele. E ele nasce exatamente como qualquer outra pessoa nasceu. Se ele tivesse lançado mão de prerrogativas divinas, né, no seu nascimento, na sua infância, ele teria deixado de ser esse representante real e legal da humanidade. Então, ele foi uma criança, né, ele não podia ter um cérebro privilegiado de responder as coisas como adulto, pensar como adulto. Ele pensava como criança. Né? E ele, então, fez um percurso que todos nós também fazemos, para aprender. Né? Chega um dia na vida que você descobre quem você é. Né? Jesus passou por esse percurso. Quem aqui, já em algum momento, frustrado com uma repreensão dos pais, uma bronca mais dura da mãe, injusta, diga-se por sinal, não pensou, eu sou filho adotado. Né? Só dão atenção para o meu irmão, para a minha irmã, tudo mais. Eu não sou dessa casa aqui. Né? Ou então, quando se pergunta como, né? Alguém teve a coragem de chegar assim e perguntar para o pai, mãe, como que eu nasci? Né? Por quê? Essas perguntas são perguntas filosóficas, profundas, e são as primeiras que mexem com o nosso existencial. Então, todos nós fazemos exercício filosófico desde criança já. E Jesus também passou por essas coisas. Tinha essas indagações, tinha essas inquietudes. Né? A infância dele, então, ele tinha coisas a perguntar. Então, acho que quando ele perguntava, né, Maria tinha que arquivar todas as coisas do seu coração, Maria explicou muita coisa para ele. Né? Imagine Maria explicando para ele como que ela soube que ele ia nascer. Quem era ele? Que o anjo havia falado com ela. Né? O dia que lá no Egito, né, ele perguntou, mas por que nós somos diferentes das pessoas que moram aqui? Por que a gente não faz tanta amizade? Né? Por que eu não posso fazer algumas coisas que o meu coleguinha aqui faz? Né? E José explicando que eles não eram egípcios, que ele era judeu, que tinha uma história toda. Né? Quem era o antecedente dele maior, né? Explicando que Davi fazia parte da linhagem dele e tudo mais. E quando José fala assim, ah, nós vamos voltar, né? Mas a gente vai lá para Nazaré. Então José explicando todas essas coisas e Jesus, né, recebendo todas as informações. Jesus também aprendendo, né, a ler, ele via que as histórias que Maria contava para ele, que José contava para ele, também se encontravam nas escrituras, nos profetas. Né? Então, as condições de vida que Jesus enfrentou eram necessárias, e tudo isso ainda podemos contar com a inspiração do Espírito Santo para a interpretação correta de todas essas coisas. Né? As condições que Jesus viveu não foram condições fáceis, né? Imagine que quando Jesus nasceu, ele teria condições de ter nascido numa situação muito melhor, né? Dizem que o favelado hoje, ele tem melhores condições do que um rei da Idade Média, né? Imagine a Idade Média sem uma Novalgina, né, sem um anestésico, ou coisa assim. Né? Então, hoje, apesar de todas as coisas, tem uma condição de vida superior. Mas Jesus nasceu numa época que não tinha essas coisas. Né? E mais, né, não nasceu num palácio, apesar de ser rei, nasceu em condições mais, né, simples possível. Outra decisão também, né, de Deus, que implica nisso, é se você tiver que confiar a guarda de um filho seu, se Você vai escolher uma adolescente que nunca foi experimentada nessa arte? Ou vai escolher uma senhora que já cuidou de vários filhos, que, né, é cuidadosa e tudo mais e tal? E Deus se arriscou com uma adolescente. Né? Já começou daí o risco. O nascimento dele, né, chega nas vésperas de dar à luz, tem que fazer uma viagem, né, e não foi de avião, nem de ônibus, nem de carro, né, no lombo de cavalo, de camelo, para chegar até Jerusalém, chegar a não encontrar pousado, não encontrar lugar, e vai dar à luz numa manjedoura, num curral, num lugar que os animais se alimentavam. Imagina até a situação de José, né? Ele era o responsável para a família, porque Deus fala a primeira vez com Maria, o anjo anuncia Maria, e depois o anjo vai falar com José, ele que é o chefe da família, que vai receber as orientações do que fazer. Né? Acho que José podia pensar assim, poxa, senhor, podia facilitar um pouco as coisas, né? Batendo de porta em porta e não achar lugar onde ficar. E a aflição de ver uma mulher grávida não é fácil, né? E a própria aflição da grávida também. Então, todas essas coisas são requintes, né? Que detalhes que tem, e era necessário que fosse assim. E Jesus cresce, tem a sua infância, a sua juventude. Aos 12 anos, dá assim um vislumbre que Jesus tinha muita informação de quem era ele. E quando é deixado no templo lá e os pais voltam a procurá-lo, ele fala que ele estava na casa do pai. Né? E não era a casa de José, era o templo. Então tinha muita informação ali de quem ele era, já estava formando a sua ideia. E aí então, acho que a partir disso, ele vai conviver com José, vai ser o carpinteiro, com uma família normal e tal, e até chegar o dia da maturidade total, que ele vai então ser, dar início ao seu ministério. Mas todos esses fatores foram paulatinamente dando Jesus a consciência de quem ele era. Ele passou, né, então, por vários e vários sofrimentos que foram ensinando, foram preparando ele para o seu sofrimento final. Né? Quando ele começou o ministério, ele sabia e já tinha a consciência de que a cruz era o que lhe aguardava na frente. Né? Momento dramático disso é o momento quando ele resolve, vai ser batizado, né? E depois ele volta para casa. Então nós lemos a Bíblia, às vezes, com alguns recortes, e a gente não liga coisa com coisa. Mas vamos pensar que é razoável Jesus ter saído de casa, né? Avisou a mãe dele, pelo menos, que é a mais presente, não sabe se José, que altura que ele saiu da história, né? Tudo indica que ele faleceu antes. Mas que ele falou que ia ao encontro de João, tudo mais, tal, foi. Aí ele saiu de casa, foi batizado, teve aquela experiência, né, ímpar do Espírito Santo falando com ele, o pai falando com ele, a pomba, o Espírito Santo na forma de pomba. Dali ele vai para o deserto, levado pelo Espírito, 40 dias, é tentado, tem toda aquela história lá. Agora se imagina Jesus voltando para casa depois de uns 40 dias, né? Entra normal em casa, não aconteceu nada. Ninguém vai perguntar nada para ele. Ele não vai falar nada. Né? Obviamente, né, se alguém ficar fora de casa um tempo, tem história para contar, e quem está em casa, para quem fica em casa o tempo é muito maior ainda, né, demora a passar, vai perguntar o que aconteceu. Então imagine Jesus sentado ali na mesa, comendo, né? Acho que a comida de Maria teve até um sabor diferente depois de 40 dias de jejum. E ele explicando o que aconteceu, como que foram aqueles 40 dias e tudo mais. Né? É claro que Jesus narrava. Né? Esse fato chegou ao conhecimento dos evangelistas, e um que escreve isso é Lucas, né? E a fonte Lucas é Maria, principal fonte Lucas é Maria. Então Jesus contou, narrou, não tinha testemunho ocular lá no deserto. Né? Isso é um foro histórico, foi repassado para frente. Imagine ali Jesus sentado à mesa, ou com seus irmãos lá, né? O Judas, o Tiago, o José, as irmãs e a própria Maria, ele contando a história, como é que foi o negócio. Acho que está todo mundo de olho arregalado. Né? Alguns começaram até a desconfiar. Esse irmão está Tá ficando legal. Aí depois vai ter o primeiro milagre, né, que é a multiplicação, a transformação de água em vinho. Nós lendo só esse recorte e pegando a conversa de Maria com Jesus, parece uma conversa de surdo, né? Onde você vai? Vou pescar. Ah, bom, pensei que você fosse pescar, né? Tem um casal amigo da gente que era assim. Mas ali, quando ele começa a conversar, né, ele fala, não é ainda chegada a minha hora que tenho eu contigo, mulher, tal. E ela fala o seguinte, olha, faz aí tudo o que ele instruir, que ele mandar, né? Maria tinha uma compreensão do que estava acontecendo e de quem era esse filho que estava ali, né? E ela leva ele a se expor, porque até então todos os fenômenos que tinham acontecido com Jesus era uma coisa que tinha acontecido com ele e que ele tinha conversado ali na intimidade. Mas ela, naquele momento, leva ele a se expor e, né, acho que falou, faz tudo que ele mandar e sai de frente, né? E aí fica aquele pessoal olhando para Jesus. Pode falar, né? Então, não é uma coisa que é um recorte, simplesmente. É uma sequência história, né? E, a partir disso, então, fica denunciado, né, para a sociedade toda que havia alguém que era diferente lá. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Por que Jesus conseguia ler o Evangelho de maneira diferente do que os outros liam, né? Quero dizer o seguinte, quando os magos vieram perguntar do rei dos judeus, eles foram no palácio. Essa é a ideia comum, leitura comum que se tinha, vamos procurar o rei que nasceu no palácio. Os que responderam que nasceria o rei, os escribas lá, não se importaram de ver o rei. E quando Jesus começou a manifestar o seu ministério, ele criou uma confusão grande, porque a expectativa do povo não era aquele perfil de Messias que esperavam. Além do que, eles interpretavam a Escritura e achavam que o Messias, davam ênfase para o Messias, do Messias triunfante, do Messias vencedor, o Messias que vinha guerrear, destruir, submeter os povos e tudo mais. E, de repente, parece alguém pregando o Evangelho, né, com base na própria lei, nos próprios profetas que tinha anunciado, mas eles liam mesmo a Bíblia que Jesus liam e não encontravam esse Messias que Jesus expressava lá, né? Então, para que Jesus tivesse uma interpretação diferente, um viés diferente do que as pessoas esperavam, ele tinha que passar por isso, né, pelo que passou. Bom, voltando novamente aqui a uma outra história bem, bem comum, acho que na primeira eleição que teve para governador do estado, foi candidato Franco Montoro, Maluf, Suplicy, uma turma aí, né? Um deles estão por aí ainda. E o Boris Casoy perguntou no debate para todos eles, né, quanto custa, qual o preço de um pãozinho? Né? Naquela época, o pãozinho era vendido não por quilo, mas por unidade. Então, se a pergunta fosse hoje, mais ou menos o seguinte, né? Depois, veja bem, o trigo está sendo importado, temos que abaixar o preço do trigo, tudo mais, tal, plantar mais, incentivar a agricultura, tal. Né? O pãozinho deve custar uns R$10, temos que abaixar o preço desse pãozinho. Aí outro, né, R$20, tal. Aí você vê o seguinte, lá ninguém sabia para que serviria um real, serviria uma moedinha, né? Hoje um pãozinho, mais ou menos, custa uns 30 centavos, 40 centavos. Né, por peso, depende do lugar. Né? Lá em Barueri, a gente compra por 30 centavos, pãozinho, joia. Com um real, você compra 3 pãozinhos. No mercado Magnata, né? Pãozinho delicioso, e eu acho que é R$ 4,99 o quilo. Muito bom. Bom. Gosto muito de pão, gente. Faz parte, a bênção da minha vida, o pão. Mas entender o tanto que o pessoal não sabia para que servia um real, né? Ou porque sai 1,50 moeda. Eu nunca vi, nem tenho ideia do que é 1 milhão de reais, né? Não tenho ideia do volume disso. Um rapaz no CPI lá, perguntaram, como é que você levou esse 1 milhão? Né? Levou em caixa, em mala, tal. É coisinha à toa, uma caixinha desse tamanho, você leva um monte. Assim. Eu falei, gente do céu. Bom, mas por que que não sabia o que servia um real? Ele não sabia. Então, tem gente que não sabe o que serve 1 milhão, né? Quanto custa uma Ferrari? Não sei, sei lá, né? Se é caro, se é barato, só para avaliar isso. E tem gente que não sabe o que é 1 real, 2 real, 5 real, 10 real, né? Real. Tá? Por quê? É história de vida. É a perspectiva que nós vemos a vida. Quem cresceu no meio de pobre enxerga, vê o mundo por essa ótica. Quem nasce e vive no meio milionário vê o mundo por essa ótica, né? Não sabe o valor do pequeno, ou outro não sabe o valor do grande. Então, Jesus, ao ser pobre, ao passar necessariamente por dificuldades, ter uma vida regrada e tudo mais, tal, Jesus aprendeu a ver o mundo pelo olhar do pobre, pelo olhar do oprimido, pelo olhar do sofredor, pelo olhar do marginalizado, porque ele sofreu isso, né? O fato de ele ser exilado já como criança, ele foi assimilando todas as experiências e passou a ver o mundo pela ótica não dos poderosos, não dos mandatários, não da oligarquia de Israel, mas pelo olhar do oprimido. E aí, gente, né, temos que pensar o seguinte, né, Deus parece que vê o mundo por essa ótica. Quando ele fala da bem-aventurança dos pobres e tudo mais, tal, e valoriza tanto os que sofrem, Deus tem um olhar por aí, né? Ele está sentindo a compaixão, né, de toda essa população. Então, Jesus aprendeu isso. E com esse viés, né, com esse olhar, com essa ótica, com essa lente, ele lia as Escrituras e encontrava nas narrativas sobre o Messias aquelas que falavam de humildade, uma pessoa humilde, que encontrar, ele via sua fotografia ali. Então, quando o rei viria montado sobre o jumentinho, né, ele se via ali. Quando ele foi entendendo o sofrimento que o aguardava, ele lia os salmos que Davi escreveu, falando da traição, tudo mais e tal, ele estava se vendo nessas coisas. Quando ele lia Isaías 53, ele se via ali, como ovelha, né, muda, ele se via nessa história. Contudo, a oligarquia de Israel nunca via desse jeito, só que via com Messias, com espadas e banhado, coisa assim. E aí, então, houve esses choques, a contradição, essa não percepção, porque a visão do povo de Israel era diferente. Esperava o Messias libertador, no sentido mais político e mais militar do termo. Essa questão de olhar através do pobre, também tinha uma outra coisa, que Jesus, ele era libertador, vinha para libertar, mas ele não queria libertar Israel de Pilatos, ou de Herodes, ou de César que fosse. Ele queria libertar Israel de Satanás, né? Então, expulsar demônios e tudo mais era uma coisa que para os políticos, para os religiosos, não tinha tanta importância. Mas para Jesus, sim. Quando Pilatos falou para ele, oh, tenho poder para te soltar, pra, né? Ele falou, isso não teria nada se do alto não fosse te dado. Minha conversa, Pilatos, não é com você, é com outro cara. Então, Jesus veio para amarrar o homem forte primeiro, depois de amarrado o homem forte, é que ele iria agir em toda a casa, né? No ecos, no mundo todo. E as pessoas queriam, pensavam que Jesus fosse fazer uma coisa imediata. Bom, então, sofrimento, ele é uma coisa absolutamente necessária. Todas as pessoas que cumpriram sua vocação, e com maestria passar por sofrimento, né? O próprio Jesus, Nelson Mandela, né, que pacificou a África, resolveu lá o apartheid, o Martin Luther King, direitos civis nos Estados Unidos, o Gandhi, a independência da Índia, do Paquistão, o Leon Tolstói, Talvez o mais desconhecido aqui, Tolstói escreveu um livro chamado O Reino de Deus Está no Meio de Vós. Ficou censurado 100 anos. Né? Aqui no Brasil, acho que foi publicado algum tempo atrás. Aí. É quando ele escreveu esse livro, ele dava o depoimento seguinte, que Guerra e Paz e Ana Karenina, que são os grandes livros de Tolstói, fosse esses, essas obras aí, é conversa diferente no fim da feira. Né? Aquele que quer se livrar dos últimos, vamos botar de volta na caixa. Né? E ele considera esse O Reino de Deus Também de Vós como a grande obra dele. E lá, e essa grande obra dele rendeu a expulsão da Igreja Ortodoxa, excomunhão, e o exílio dele, acho que na Sibéria. Né? E o que ele escreveu tão grave lá? Ele só falou o seguinte, que a legítima defesa não é a legítima defesa. O Evangelho não apoia a legítima defesa. Jesus não apoia a legítima defesa. E com isso demoliu toda a pegar em armas, por exemplo. Né? E o Gandhi leu esse livro numa viagem ao passar pela África do Sul. E o Gandhi, inspirado só nessa parte, né, para você dar outra face, andar a segunda milha e tal, que é o que o Tolstói fala aí, ele trouxe a independência para dois países. Né, e foi martirizado. Né? Madre Teresa, né, Francisco de Assis, e são pessoas que, embora sofrendo, né, eles não tinham como ênfase na vida dele o sofrimento. Né? O sofrimento era uma coisa coadjuvante, fazia parte da missão deles, mas não era, propriamente dito, a missão deles. E, né, se você cumprir o propósito de Deus também, você vai passar por isso. Né? Não é a principal coisa, mas ela faz parte da nossa vida. E não só quem é famoso, a gente fala aqui porque é pessoas que a gente conhece de maneira comum, né? Mas todos nós temos que esperar, para cumprir nossa vocação, tem uma dose de sofrimento que vai junto aí. Oi? Irmã Dulce, né? A nossa Madre Teresa, né? Dom Helder e outros aí, né? Zilda Arns, né? Todos a pegar aí, e tem muitos que nem conhece porque o sofrimento não, parece que eles não exaltaram, não falaram sofrimento, não fizeram propaganda do sofrimento deles, então fica uma coisa quase que não se percebe. Esse São João da Cruz, ele é uma pessoa lá na Espanha que na Idade Média, ele, na igreja, ele se colocou contra o luxo. Né? Então, ele é um carmelita, e os carmelitas estavam assim, ficando pomposos. Né? Começaram simples, pequenos, tudo mais e tal, e depois foram adquirindo um certo conforto para a ordem e tudo mais. Né? Aquilo saiu do simples, do pobre, e começaram a usufruir da riqueza. Vocês já viram essa história em algum lugar, assim, alguma vez? Né? A igreja começa com uma porta de bar. Né? Se ela progride, as cadeiras ficam mais confortáveis, assim por diante. Né? E era o caso, o São João da Cruz detectou isso, ele começou a se opor a isso. Aí, né? Então, a ordem lá também achou bom. Esse rapaz aí vai, né, vai trazer complicação para nós. E ele ficou preso muito tempo. Tal, e ele falou da noite escura, do sofrimento dele, ele falou noite escura. Então, ele fala assim, tem uma noite escura, tem duas etapas. A primeira, a noite escura da alma. É aquela pessoa que está envolvida com o mundo, mas chega uma certa hora que o mundo, ela percebe que o mundo não satisfaz, não faz sentido mais, tal, decepciona com o mundo. Né? É, notadamente, aí é um momento bom para a conversão. Né? Muitas pessoas passam por um sofrimento antes da conversão. Eu me lembro quando eu levei Jesus a sério, eu tinha 17 anos, né? E eu voltava para casa assim, num vazio total. Né? A rua que eu morava, quando chegava no, na época da poeira lá, fazia uma poeira bem leve, fina, que você pisa assim, fica a marca do pé, aquele pó bem fino, né? Eu me lembro subindo lá, 17 anos, aquela rua, e eu ia chorando e via as lágrimas cair naquela poeira e juntar aquele pouquinho ali, né? Mas foi nesse momento que encontrei Jesus, né? E o dia que tive um encontro maior com Jesus, é uma passagem bem delicada, né? Raça de víbora, sepulcro caiado, né? Foi a minha radiografia ali. Eu sei que ouvi isso por umas 10 horas da manhã, aquele dia não fiz mais nada, né? Não comi, nada, só chorei o dia todo. Mas esse é o primeiro momento, um sofrimento que às vezes para alguns é um instante, né? E para alguns às vezes arrasta um bom tempo, né? Eu lembro desse dia que eu chorei, mas não posso dizer que exatamente seria aí a minha conversão. Mas a minha briga com Deus já estava durando muito tempo, né? E a outra é a noite escura do espírito. Pessoas que já se converteram, já conheceram Deus e estão felizes, né? Vai para encontro, ora, prega, isso, tudo é festa, né? Mas chega um dia, né, que Deus quer essa pessoa mais próxima, né? Jó era o homem mais temente na face da terra, né? Mas reto, não tinha igual ele. E um dia Deus chamou ele para uma conversa, né? Do jeito de Deus. Então, as pessoas, né, tão assim vivendo as coisas de Deus, mas às vezes misturando Deus com as coisas dele. O amigo da Eliane aí, o Tomás, conta uma história que um homem deu um anel para a esposa dele. Um anel muito bonito, lindo, né? Ela recebeu aquele anel, ficou assim, embebecida, maravilhada de ver aquele anel, né? Ela deu o anel, falou, mas que coisa maravilhosa, virou as costas para ele, mas coisa linda, brilha no sol, tal, né? Esqueceu do marido, né? Então, às vezes, nós fazemos assim, as coisas de Deus são, acabam sendo muito mais importantes. E aí, então, Deus precisa chamar para uma conversa, né? E aí tem a crise espiritual. Mas quando a gente passa, depois, nesse momento de crise, você ora, a oração não passa do teto, Deus não te ouve, você vai ler a Bíblia, é uma sopa de letrinha, né? Não acontece nada, você fala, você põe em dúvida, de fato, inevitável, a fé. Você vai falar assim, aquela perguntinha lá atrás, será que Deus existe? Mas quando você sai da noite escura, você passou de todas as coisas de Deus, você vai querer experimentar o próprio Deus mesmo, né? É totalmente diferente. Você não vai querer mais só as experiências com Deus, mas é chegar em Deus mesmo, né? Então, o sofrimento, ele é necessário para nós. Em todos os momentos, todos os estágios, a gente vai encontrar esse sofrimento, que não é um sofrimento de correção, não é um sofrimento por causa do pecado, né? A gente fica debatendo o que foi que eu fiz, o que eu errei, né? Mas ele está presente. Nós não podemos, não devemos fugir do sofrimento, né? Quanto mais a gente evita, ele vai ficando em doses homeopáticas, né? Vai demorar muito tempo. E como que as pessoas, algumas fugas comuns nós temos? Pessoas que fogem para as drogas, né? Para o álcool, né? Eu bebo para esquecer. Essa é o bordão antigo, né? Hoje em dia você faz outras coisas para poder fugir. É pessoas que fogem para o trabalho secular. Pessoas são viciadas em trabalho para não encarar a vida, para não encarar a família, né? Então, faz bastante hora extra, chega tarde em casa, tal, chega cansado, já dorme, ia sair cedo, tudo mais tal. Por quê? Lá em casa tem um filho que está se aproximando das drogas, lá em casa tem uma mulher solicitando, tudo mais tal, mas eu, como homem digno, vou me esconder, vou fugir para o trabalho, né? Não tenho tempo para isso. É uma fuga. Outra coisa também, pessoas que podem muitas vezes ter cuidado nós, para nós tentarmos não cumprir o propósito de Deus para nós, é fugirmos para a obra de Deus, né? Por quê? Lá em Montemor posso orar o dia inteiro, lá é bom, né? E ficar nessa vida aqui. Então, a fuga é sempre você sair de um lugar. A preocupação principal é sair de um lugar. O que não é fuga, o que é missão, é quando a preocupação não é sair, mas é ir, é chegar a algum lugar. O teu primeiro propósito é estar naquele lugar e não fugir de onde você está. Então, Essa dá para a gente perceber bem se nós somos chamados ou não. Por que você está sendo chamado? Porque, em casa não dá, meu pai briga, minha mãe briga, meu pai bebe e tudo mais, tá? Eu vou fazer missão, vou ser missionário. Não, você está fugindo. Né? A outra coisa é o seguinte, pode ter a situação, mas o meu coração arde para ir lá fazer alguma coisa. Então, nós temos que ser norteados não pela fuga, mas pelo desejo de ir. Né? Amém. E se nós fugimos, nós evitamos, né, de conhecer nossa identidade, conhecer nossa vocação, de construir nossa identidade. E ainda, por mais que nós podemos fugir, né, Salmo 139 testa isso aí, né? Um dia como Jonas, Deus pode mandar um peixe e te encontrar lá, né? Outra coisa, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pode sublinhar aí o agradável, né? Sofrimento, segundo Deus, é sempre acompanhado de graça, né? Deus não te abandona no sofrimento, né? Ele está presente. Deus não permitirá que você seja provado além do que você possa suportar. Deus vai dar também um escape. Ele está com os olhos atentos em você, né? Quando o bebê, a criança, começa a dar os primeiros passos, a mãe põe ele no chão para andar. Ele quer colo, mas a mãe não pega. Ele quer colo, a mãe se afasta dele. E ele chorando, tentando pegar a mãe se afastando, fugindo dele, né? A mãe deixou atento, está negligenciando ele? Não está. Pelo contrário, soltou ele no chão e é a hora que está mais atenta nele, para ele que não se machuque, não caia, vai fazer com todo cuidado. Então, a hora que Deus chega o momento que nós temos essa experiência com Deus, Deus está com os olhos fintos na gente, né? Mas vai ter a impressão que Deus te abandonou. Aquela mãe desalmada não quer te carregar, te colocou no chão e está fugindo de você ainda. Né? Põe.
Os pais fazem assim, mas os avós não fazem isso, não.
Não sei por que a Roberta lembrando isso, né? Mas... É. Ah, é. Tem momentos na vida dos filhos que são assim ímpares, né? E agora, acho que o vô também, né? Acho que vai mais é pegar rapidamente tal do que deixar que passe. Então, a vontade de Deus é boa, agradável, né? O sofrimento, ele é um acessório. Ele não é o fim da nossa vida. Ele é algo necessário. E Deus está ali te olhando nessa hora. Sempre, né? E tem graça em Deus, né? Agora, a graça e o sofrimento é uma coisa interessante. É o seguinte, que Deus não dá graça à toa e nem fora de hora. A graça de Deus vem para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo, né? Eu sempre lembro, teve algumas pessoas que eu acompanhei no final da vida, e essas duas pessoas morreram de câncer. E uma delas foi visitar no hospital, em estado terminal, na aula dos terminais lá e tal. E a hora que eu entrei, ela miudinha na cama ali e tal, mas deu um sorriso tão grande, né? O pessoal em volta estava ali por morrer mesmo, uma situação triste, mas ela feliz com Jesus. Parece que ela estava antevendo já, instantes depois, que ela iria passar para o lado de Jesus. Um outro irmão, também, né, câncer terminal, recebeu a visita de uma outra pessoa que havia desviado-se do evangelho. Né? E a coisa interessante é a seguinte, depois que deixou o evangelho, tudo deu certo para essa pessoa. Né? É o Salmo 73 personificado. E aí esse irmão na cama ali e tal, e a outra pessoa toda... Né, bem, e ele na cama falou assim, olha, volta para Jesus, eu não troco a minha vida nesse leito de morte pela sua vida saudável que você tem. Estava antevendo esse encontro com Jesus. Eu falava assim, mas eu ficava olhando, mas por que as pessoas não tinham assim na minha visão, porque eu pensava, eu não vou suportar se fosse comigo isso, né? Eu não teria condição de agir desse jeito. Mas é o seguinte, a graça de Deus não estava sobre mim para isso, estava sobre eles, né? Então, confie em Deus. Por mais terrível que for o sofrimento, aquela pessoa que vai sofrer, ela pode contar com a graça de Deus. Agora, quem está de fora, nossa, é uma coisa desumana. Mas quem tem a graça, a vontade de Deus continua a ser boa, agradável e perfeita. Essa poesia aqui do Francisco Otaviano de Almeida Rosa, né? Passou comigo durante muito tempo, né? Conheço aqui desde a sexta série. Quem passou pela vida em brancas nuvens, passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem não sofreu viu desgraça. Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Apenas passou pela vida e não viveu. Um fantasma, um espectro, não sofre, né? Mas todos nós, não é privilégio de um de outro, né? Faz parte da vida o sofrimento. Precisamos dele, né? Aí depois, gente, eu sei que vocês estão às vezes meio ansiosos por copiar os slides aí. Quem deixar o e-mail lá, eu também vou oferecer para ir junto o nosso material, tá? Então você vai receber o material do Acho, do Haroldo, e eu vou pegar carona também nesse daí. A família espiritual. Agora estamos entrando no outro tópico, a gente falou da vida natural, da nossa experiência e tal. Na família espiritual, não é diferente, né? Se a família natural ela é um ícone, uma representação da família espiritual, ela tem realidades que se vinculam às duas coisas, né? Se a família é o local que nós nascemos e somos cuidados, né, isso também vale para o novo nascimento. Não posso mudar de família por vergonha, né? Eu tenho vergonha do meu pai, que ele é um alcoólatra. Eu tenho vergonha do meu pai porque ele é um caloteiro. Não, isso é defender a minha própria imagem, a minha própria reputação, né? Eu tenho que estar presente ali, né? Se Jesus fosse cuidar da reputação dele, né, das companhias que ele andava, era muito complicado, né? Então, muitas vezes nós justificamos a nossa saída de alguns lugares por isso daí, né? Então, voltando ao exemplo que nós estávamos falando talvez ontem, né? Sair da igreja porque o pastor roubou, sair da igreja porque o pastor adulterou, né? Mas você está saindo por quê? Porque às vezes a gente não quer ser visto como é isso daí, né? Aquele ditado do mundo, né? Diz com quem andas, direi quem és. Se esse ditado fosse aplicado para Jesus, né? Tinha ladrão andando com ele, tinha traidor andando com ele, tinha pessoas que não tinham confiança nenhuma andando com ele, e mais, né, uma turma de marginalizados aí, né? Então, Davi também não tinha bons amigos, não, né? Então, se a gente for olhar alguns exemplos da Bíblia, a gente vai ficar sozinho, né? Então, nós não devemos tomar atitudes que causam divisão, separação, para proteger a nossa reputação, simplesmente, né? Isso não justifica. Na vida espiritual, nós tomamos atitudes assim. Quando nós podemos ter vergonha de Jesus, se temos vergonha do pastor, temos vergonha de alguém que é pecador, tudo mais e tal, isso é ter vergonha também de Jesus, né? Então, você falou, quando você visitar o doente, visitar o encarcerado, dar roupa para os pobres, tá, para os pequeninos, faz um desses, aí ele está fazendo. Quando nós também deixarmos de fazer isso, estamos deixando de fazer para Jesus. Então, se eu tenho vergonha de pessoas que Deus colocou junto comigo, eu estou tendo vergonha de Jesus, né? O Leon Tolstói tem numa dos impactos, tem um resumo de dos livros dele, que fala do sapateiro, né, que ele tinha lá a sua oração constante e tal, e um dia Jesus falou que, olha, amanhã eu venho te visitar. Ele levantou cedo, preparou um ambiente de café, tudo mais, tal, com frutas ali, e ficou esperando Jesus, né? Ele disse que morava, era abaixo da calçada, tinha uma janelinha assim, que dá para ver a calçada lá. E ele esperou Jesus, mas aí foram acontecendo várias coisas, né? Passou alguém que precisava de comida, ele tirou da mesa e deu. Passou alguém que estava sendo preso porque tinha roubado uma maçã lá, e ele deu a maçã para repor, para salvar a pessoa sendo presa. E foi assim, chegou no final do dia, ele não tinha mais nada para oferecer, porque tinha distribuído tudo, né? Ele falou, mas se Jesus vier agora, o que eu vou dar para ele? Demorou, né? E aí Jesus falou que tinha recebido todos esses presentes, cada vez que deu para um daqueles pessoas, era Jesus que estava recebendo. Né? Então, esse é o lado positivo. Né? E o lado negativo? Nós temos, para proteger a minha reputação, eu vou abandonar aquele irmão que pecou. Né? E mais, às vezes eu vou incitar alguns, né, mais puros, mais menos pecadores, para fazer junto essa nova igreja pura aí, né? Nós não podemos cuspir no prato que comemos, é um ditado comum isso, né? Mas o fato é que depois que a gente conhece um pouquinho mais Jesus, a gente se passa a ser juiz e passamos a julgar aqueles que nos falaram que nos deram os primeiros alimentos, né? A igreja que eu pertenço, a denominação que eu pertenço, tem pedófilo condenado, ladrão condenado, né? Eu não sinto vontade de sair dela, não, viu? Porque tem alguns que apenas têm as mesmas coisas, mas só não foram condenados ainda, né? Não foram divulgados, foram mostrados, né? Se eu quero ajudar, quero colaborar, eu vou ajudar muito mais no presente do que estando ausente. Tem que pensar muito nisso com relação à nossa família espiritual. A reforma, os reformadores, acabaram inspirando muitas pessoas a tomar a decisão de abandonar a sua família espiritual. Eu estive olhando, né, e examinando exatamente esse aspecto com os reformadores. Os principais, pelo menos até onde que eu li, até onde eu avancei a minha pesquisa, eles nunca tomaram a iniciativa de sair da igreja. Ninguém pode dizer que está mirando no exemplo de Lutero, ou de Calvino, ou dos mais eminentes lá, para fazer a mesma coisa hoje. Você pode fazer por conta sua, mas não por exemplo deles. Eles não tomaram a iniciativa de sair. Tá? O início de uma outra igreja, mas tal, não foi por questões de iniciativa deles, não tinham isso em mente. Agora, o que acontece muitas vezes é que a pessoa já tem em mente de criar uma outra igreja. Né? Então, é aquilo lá. É a genética que foi mudada. Né? Então, o que é transgênico? Né? Eu trabalho muito no Paraná, então lá a discussão transgênico ela é assim, matéria de todo dia no jornal. O Porto de Paranaguá não exporta soja transgênica, né? Não entra lá. E o que é o transgênico? O transgênico é alguém que vai lá no código, vai no código genético e coloca alguma informação no código genético que muda aquilo que era original. Então, a ideia é que se faça um alimento mais resistente às pragas, ou coisa do tipo, que produza mais, assim, né? E nosso código genético original, ele é da unidade, é do ágape, nossa natureza nascida é essa. Mas, né, um cientista revoltado, maluco, foi lá e colocou uma transgenidade nossa, colocou um gene lá da divisão. Né? Então, nós temos motivação para isso, mas essa motivação para a divisão não vem de Deus. Então, ninguém justificando aí que vai fazer uma nova reforma, e essa nova reforma implica que eu saia da igreja, né? Inspirados nos reformadores. Os reformadores não estão endossando isso. Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Vamos ver essas passagens? Hebreus 5:8. Ela já foi, acho que, lida aqui durante o CPPI, mas... Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Jesus não era um filho rebelde, estava desobedecendo e tinha que ser disciplinado. Não, o sofrimento que ele passou ajustou a ótica dele de homem, né, com uma visão de tudo que ele precisava passar para entender qual que é o papel do Messias, o ministério do Messias no seu primeiro momento. Jesus passou, né, esse sofrimento, fez com que ele se preparou ele para a obediência que precisava. Né? Essa obediência teve resultado. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, lembra do projeto que Deus tem para nós? Né? Lembra um pouco do que Johnny falou? Né? O projeto que Deus tem para nós é de nós sermos a imagem de Jesus. Né? Então, nós andando aqui, nesses dias por aqui, nós deveríamos mostrar a imagem de Jesus para o mundo. Esse é o projeto de Deus para nós. Né? Não importa se a gente é baixo, alto, gordo, branco, preto, né? Deus, ele é tudo. Né? Ele é capaz de ter tudo isso daí. Então, a imagem de Jesus. E o que, que Deus espera encontrar o dia que nós voltarmos a nos apresentar para ele? Ele espera olhar para nós e ver ali a imagem de Jesus. Não a imagem transgênica, mudada, alterada, mas ele vai olhar para o Ivelto e vai ver no Ivelto Jesus. E olhar para o Haroldo, que é um pouquinho diferente do Ivelto, e ver Jesus também. Né? Essa imagem, aí ele vai falar assim, esse eu conheço, esse é da casa. Agora, se nós chegarmos lá fazendo coisa por nós mesmos, tudo mais, tal, pensando, né, que estamos agradando a Deus, não te conheço. Você não é a imagem, não é o projeto que eu pensei para você, não. E outra coisa interessante aqui, que nós, ao nos tornarmos a imagem de Jesus, nós tornamos Jesus o primogênito. Né? Jesus, ele é unigênito. Mas depois ele arruma tanto irmão, né, semelhante a ele, que traz a mesma imagem dele, que para distinguir ele dos outros, ele é o primogênito. Ele deixou de ser o unigênito, ele passou a ser o primogênito. Né? Não é fantástico isso, gente? Agora, vamos ver, voltar lá para Hebreus 2. Eu vou ler a partir do parte B do versículo 11. Ouvindo sobre a pericorese e lendo esse texto aqui, é algo arrebatador. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que estou aqui eu e os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele, Jesus, igualmente participou para que por sua morte destruísse que é ele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão da vida. Então, nós éramos escravos, né? E Jesus nos transformou, Deus transformou na imagem de Jesus, né? E vai ter um momento, né, que Jesus, nessa congregação toda de irmãos, Jesus vai cantar louvores ao Pai. A pericorese é a dança, né? Agora imagine Jesus cantando louvores para o Pai. E qual é a inspiração da música de Jesus, da letra de Jesus? Ele canta para o Pai, é isso aqui, os irmãos que tu me destes, né? Jesus não vai ter vergonha de nós, né? Vai olhar para nós e falar assim, olha aqui os irmãos que me destes. Isso vai ser o louvor de Jesus cantando para o Pai naquele dia, né? E nós, né, participando dessa pericorese. Você já imaginou o dia que você vai poder ver Jesus cantando para o Pai? E mais do que isso ainda, você é o motivo da canção de Jesus para o Pai. É, esse logo tradicional da Trindade, né? Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, né, o Espírito Santo aqui mudou de lugar, o Santo tem que estar lá junto. E nós somos filhos do Filho. Quando Jesus se apresenta ao Pai, então, ele não vai estar mais sozinho, né? Ele traz junto consigo todos os filhos que Deus lhe deu. Todos os seus irmãos agora, trazendo a mesma imagem, a mesma genética, a mesma aparência, né? Todos que são conhecidos de Deus, né? Então, gente, pensar em salvação só para essa vida aqui é uma coisa muito medíocre, né? Aliás, salvação, ela não é um benefício que nós pensamos ser. Ela é primeiramente uma tarefa, né? Se você quer um dia dar aula de inglês, a primeira coisa que você tem que saber é inglês. Se você vai falar de Jesus, da salvação, a primeira coisa que você tem que ter é a salvação, né? Então, é uma habilitação para a tarefa que nós vamos exercer. Não é exatamente um prêmio como escapar do inferno, né? É muito mais que isso. É participar com Deus, né? É chegar lá junto com Jesus, ver Jesus louvando o Pai, cantando o Pai, e nós sendo motivo do louvor para Deus. Alguém tem alguma pergunta? Nossa. Não vai ter tempo, né? Não vai ter tempo. É. Bom, se ninguém tem pergunta, eu queria cantar uma música. Não eu que vou cantar, não se preocupe, né? Estava indo tão bem, né? Vai cantar agora. Não exatamente essa música nesse contexto aqui, mas é a música que nos prepara para isso aí, né? Cadê o meu violeiro lá? Oi. Ah, foi o Cristóvão que trouxe aqui, mostrando, quando ele falou sobre a Trindade, do amor ágape e tal, né? Então, a relação que há na Trindade, ela chama-se pericorese, uma das definições é pericorese, que significa uma dança entre eles, né? Então, a Trindade, ninguém se volta para si mesmo, mas um voltando para o outro, né? E ninguém busca sua própria glória, mas busca a glória do outro, né? Então, a relação da Trindade, uma das explicações que um dos irmãos trazem é exatamente a pericorese, que é uma dança que você não identifica quem está em qual lugar naquele momento, né? É como que uma pessoa, são distintas, mas uma pessoa interpenetra na outra, né? E a pericorese é a dança, né? E acho que quem cunhou esse termo da dança, a Trindade, Agora, olhando aqui, que além de dançar, a gente vai cantar também. Jesus, né, cantando. De todo sofrimento que Jesus passou, né, aí depois vai ter essa glória, né? Então, o que nós sofremos hoje não é para ser comparado à glória que é de ser revelada, né? É afinação. Todo violeiro afina. Ok, vamos ficar em pé e cantar com muita alegria, esperando o Senhor.